Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann. Estamos de volta no último bloco do Cultucada, hoje com o Beto Lanza. A gente estava conversando aqui no intervalo, a Maria Eduarda aqui no Instagram pergunta se é verdade que vamos ter vacinação em outubro. Acho que o Beto não é a pessoa indicada para falar sobre a vacina, mas eu posso fazer uma outra pergunta linkando com a sua. Você acha que mesmo com a vacina, os grandes eventos voltam como eles eram antes?
Uma das preocupações ligadas aos protocolos que eu respondi no bloco anterior é se e quando voltarmos com os grandes eventos a céu aberto ou mesmo espaço fechado, qual será a necessidade primária? Assim, o ideal seria ter uma vacina ou um tratamento, né? Por quê? Porque daí o grande produtor, de grande evento, seja ele público ou privado, ele tem uma garantia de que ele não seria ou não será questionado judicialmente caso haja algum grande problema de contaminação. Então, a pergunta... Como é o nome da garota que perguntou?
Maria Eduarda.
A pergunta da Maria Eduarda é muito importante, porque, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro? A Liga das Escolas de Samba está justamente discutindo como, porque eu acho que é um bom exemplo, né? Assim como a Olimpíada foi um exemplo de curto prazo, assim como o futebol também pode ser usado como exemplo, ou mesmo a gente aqui em Curitiba, a gente teve que suspender todos os grandes eventos no primeiro semestre e no segundo semestre, mesmo os realizadores estão repensando o formato. Por quê? Porque há uma preocupação natural no sentido humano, de não se colocar numa situação de risco, não colocar o seu casting, não colocar o seu público. Então, a vacina em havendo, a gente torce para que que a Fiocruz, que é a vanguarda, resolva isso, que o Instituto Butantan, que está numa parceria importante, possa sinalizar para uma solução que não seja definitiva, como várias epidemias, a gripe não tem uma solução. A vacina é preventiva, ela melhora a condição imunológica da pessoa, mas ela não resolve o problema. Sempre vai haver algum tipo de H1N1 tal, que vai ter um impacto na saúde pública. Mas para a organização do grande calendário, o ideal seria que a gente tivesse, e eu realmente não tenho a resposta, você está correto, não. Eu sou, nesse caso, um observador e tento monitorar para ver o que a gente tem. É trabalhar com esse cenário. Grandes eventos com grande acumulado de pessoas terá que ter protocolos muito rígidos, como por exemplo a Pedreira está fazendo agora com o drive-in. Tem um protocolo lá muito rígido de controle, e ainda assim nessa última semana houve uma redução, né, da carga de programação também como uma medida preventiva. Os grandes produtores, agentes culturais, certamente vão construindo estratégias para lidar com a questão. O Festival de Teatro de Curitiba, por exemplo, mudou completamente a curadoria e a abordagem, levando em consideração um cenário otimista de setembro. Mas, um cenário otimista, como você diz, não há um único controle para a pandemia que a gente conhece é a proteção sua e do seu entorno. Essa é a tônica dominante. Se tivesse o Butantan, se a Fiocruz ou algum laboratório gringo resolver esse problema para a gente, seria sensacional.
Não. Enfim, tenho duas perguntas que quando você falou me surgiram. Primeira, em Curitiba especificamente existiu um projeto super inovador que é o drive-in do circo, né? Que ele foi embargado. O que que aconteceu, você sabe nos explicar? Porque...
Não, eu não sei te explicar. De um princípio que todo o decreto que trata disso tem normas específicas que devem tramitar com a Secretaria do Urbanismo.
Tá, então deve ser alguma coisa ali. Outra, tá, beleza. Outra
que a gente tem feito por meio da coordenação de teatro é colaborar para mediar essa questão lá com todos os outros eventos.
Sim, como vocês sempre fazem quando alguém tem problemas com urbanismo, né, dentro dos eventos da fundação. E outra coisa também que me surge, e isso é uma discussão que eu venho acompanhando em outros grupos, existe também a possibilidade dos grandes eventos não existirem mais ou serem muito pouco acessíveis em questões de preço, de valores, porque os protocolos de exigência, de redução de público, vão ser absurdos. E talvez isso encareça muito, né, essas ações, e por isso eles seriam destinados a uma pequena parcela da população, né, visto todo o nosso cenário atual. Né. Pensando nisso, ações culturais, por exemplo, a Fundação Cultural tem um acervo imenso de produção em Curitiba, da nossa história, né? Porque fazer artístico reflete a história. Não seria interessante, e se já existe, um trabalho conjunto entre educação, cultura, o próprio Vale do Pinhão com a inovação? Como que você enxerga esse cenário da gente começar a reconstruir a partir da educação, da inovação, a forma do fazer cultural?
A sua pergunta é muito pertinente, Michele. Quando eu estava dando o exemplo do passeio em casa, foi assim, uma preocupação imediata em não deixar de programar, de permitir que essa parte da vida cultural não deixasse funcionar. O Curitiba Lê Digital tem exatamente esse caráter. Foi uma preocupação imediata. Nós temos mediadores de leitura, nós temos escritores na cidade e nós temos que usar uma ferramenta tecnológica para minimizar o impacto da ausência de biblioteca aberta. O que você está chamando atenção é um grande problema que a gente vai ter que lidar já, que é a democratização do acesso. Então agora a gente está às voltas com o formato da Oficina de Música de Curitiba, que é o grande evento da Fundação Cultural, que abre o calendário de grandes eventos na cidade. Então, não vou te dar uma resposta absoluta, porque os curadores, os diretores da oficina estão trabalhando nisso agora. Vai ser uma oficina EAD? Com que tipo de evento de fruição? Então, essas são as duas grandes perguntas, porque a oficina, ao longo do tempo, ela foi se constituindo como um evento de formação, mas também um grande evento de fruição. E mais do que tudo, um evento de encontro. Para quem está, não sei se você já fez alguma oficina de música, mas é um momento de encontro, é um momento em que o professor, musicista de um determinado lugar, tem a oportunidade de trabalhar num arranjo, num evento presencial, com público de massa, e que a gente agora precisa se deparar em como formatar, porque a gente não tem certeza, garantia, de que em janeiro, que é quando a oficina de música acontece, a gente vai ter uma situação de fazer como fizemos esse ano. O encerramento da oficina de música foi com o Guairão lotado. Uhum. Assim, e foi outro dia, né? Foi agora há pouco. Foi, então, a questão que você coloca é: a gente já está trabalhando numa tecnologia para fazer uma oficina EAD, no modelo híbrido. O desafio vai ser e o encontro e os grandes eventos de fruição, porque a parte EAD já existe tecnologia e a gente vai construir um ambiente, porque a nossa EAD no velho normal é a PUC, o prédio da PUC. Então os professores vêm para Curitiba, se encontram na PUC e os alunos também, etc. Esse universo, ele vai ter que migrar para um grande ambiente EAD eficiente. E os curadores, os programadores da oficina estão debruçados nesse problema. Estou usando a Oficina de Música como exemplo, mas todos os grandes eventos já estão passando por esse tipo de questionamento. Não só aqueles que são realizados por exemplo, como é que fica a temporada? Vou olhar para o quintal do vizinho um pouquinho. Como é que fica a temporada da Orquestra Sinfônica do Paraná, as grandes exposições do Museu Oscar Niemeyer? A gente não pode sobreviver sem isso, não é natural que a gente sobreviva sem isso. Então, tenho certeza que os vizinhos estão pensando nisso também, e vocês também, Acho que a última vez que eu vi estava no palco, fazendo discotecagem do Curitiba Jazz Festival, certo? Acho que foi isso.
Foi.
Então, é uma questão geral. A gente vai ter que mudar. Eu já respondi, de certa forma, quando estava falando de protocolo. Qual o modelo híbrido até a gente voltar para um grau de normalidade? No caso da oficina de música, a gente está usando como referência para entender esse momento todo. Mas o estúdio da Casa Hoffman, a nossa camerata já trabalhando em casa, porque não tem como juntar. Já tem muita tecnologia embutida ali. A gente tem conseguido respostas muito legais, mas insuficientes para aquilo que de fato é a razão de ser da nossa vida cultural, que é a presença. Aquilo que o Paul Ritage, um teatrólogo inglês, chama daquele espaço, aquele fragmento filosófico que existe entre o palco e a plateia. Aquele intervalo que existe ali, quando ele acontece, que a gente pode chamar de epifania, pode chamar de catarse, mas a gente pode chamar também de presença.
Uhum.
Isso, por mais que a live, por mais que o evento digital, por mais que o aprendizado, por mais que esse nosso encontro aqui esteja de fato acontecendo, ele é insubstituível.
Sim.
Já falei sobre isso no começo, e essa percepção é que torna a razão de ser do nosso trabalho, e de manter o pulso, de manter o otimismo, de lidar com as adversidades e ficar criando permanentemente meios e modos para que esta vida cultural não esmoreça.
Uhum. Fica a dica, a Fundação Cultural e todo mundo, de unir cultura e arte, né? Inovação e educação. Eu acho que o pessoal do Vale do Pinhão pode ajudar bastante nessa, na montagem dessa. Mas eu, inclusive, nesse ambiente, esse ambiente de ensino, né, da oficina, por exemplo. Eu acredito que esse match aí das secretarias e das instituições, eles precisam acontecer urgentemente. A Maria Eduarda aqui fez uma pergunta, né, e eu acho que você respondeu no momento que ela fez, que é se é possível aprender com qualidade. Enquanto você falava do EAD, ela fez uma série de colocações da oficina de música, né? E ela perguntou se é possível aprender com qualidade num aprendizado somente online. Eu acho que o Beto respondeu para você, né, Maria Eduarda, já conversando, que é... não é a mesma coisa. Então a experiência, ela fica falha. O Jonas, que é o nosso técnico, já está em pé aqui falando. A gente tem o tempo, está esgotado, gente. Beto, fica o convite para você voltar aqui para a gente ter mais uma horinha de prosa. Espero que dessa vez você consiga vir até o estúdio. A gente toma todas as medidas por aqui. Te agradeço imensamente aí a tua participação, suas colocações e o trabalho que você vem articulando aí também, tá bom? Queria te pedir uma palavrinha aí para a nossa comunidade, para você deixar aí mais uma mensagem de um gestor cultural do Estado.
Eu acho que a gente não pode perder o horizonte. Poderia ficar relacionando aqui, como todo mundo fez nas duas primeiras semanas de pandemia, várias obras de ficção que denotam exatamente a dimensão simbólica que a arte e a cultura representam em momentos de grandes reflexões como essa. Então, por mais que a gente tenha que lidar com uma realidade brutal, em um certo grau de irritabilidade, em que o caráter da natureza humana se revela de forma, às vezes, muito triste, mas a gente que produz ou que gestiona a arte e cultura, a gente não pode perder a noção de qual é o sentido do trabalho que a gente realiza. E aí não dá para esmorecer, seria abandonar o barco, e eu acho que não é possível isso, está fora de questão.
Coragem, minha gente. Eu me despeço avisando que a todos que existem festas online. Vou dar um exemplo bem simples, que é o do Porão, que é um espaço cultural da cidade, que vem promovendo festas e encontros, mesmo que virtuais, que deixam as pessoas mais próximas. Então busque esses encontros virtuais. Você pode fazer um chat online, enfim. Tem jeito da gente continuar se encontrando na ARC. Me despeço também dizendo que o Cultucada fica disponível via podcast no site da Rádio Cultura, que é o cultura930.com.br/cultucada. Nós estamos sempre abertos a sugestões de pauta, pessoas que vocês quiserem que eu traga aqui, vocês me mandam que eu vou atrás da pessoa, da pauta, faço uma pesquisa e a gente debate aqui nessa horinha. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui, eu agradeço imensamente e a gente se vê na semana que vem. Até lá.
Você ouviu o Cultucada comigo, Michele Gutmann. O Cultucada tem apoio cultural da plataforma Desenvolvimento Artístico. Ouça a qualquer hora pelo site cultura930/cultucada.